cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente.
E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra.
E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito.
Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia.
E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus.
Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela.
E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz.
Jacó voltou um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir,
e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus.
Juntos o 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quantos amam esta palavra da parte de Deus, podem dizer amém? Talvez haja uma pequena diferença entre o domingo e esta noite. São coisas que Deus faz como Ele quer. Domingo à noite nós praticamente ministramos uma mensagem quase em estilo de estudo. Esta noite nós vamos ministrar uma mensagem que não deve ter o estilo de estudo. Mas ambas são a palavra de Deus. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. Um dos maiores privilégios que Deus nos dá nesta vida é o privilégio de podermos ler a sua palavra e, quando a lemos, poder discernir que por trás de cada versículo, que por trás de cada letra, que por trás de cada palavra, há uma mensagem de Deus para o nosso coração. Eu vou lhes falar esta noite sobre um homem chamado Jacó. Um certo aspecto de sua vida, um incidente muito importante na sua história. Os três homens mais juntos, não digo unidos, porém mais juntos da Bíblia, são Abraão, Isaac e Jacó. Nós já falamos a esta igreja não faz muito tempo que esses três homens estão tão juntos na Bíblia, embora hajam sido tão diferentes na sua personalidade e até no seu caráter. Abraão é um homem pioneiro de muita fé, de muita oração, de muita obediência, de muita devoção e de muito sacrifício. Isaac é um homem pacato, quase passivo, um homem reconciliador, um herdeiro da promessa, um homem que sempre estava pronto a ceder para continuar a glorificar a Deus. Jacó é o homem dos problemas. É um homem irrequieto, uma personalidade realmente marcante no sentido de ser um homem que nunca estava contente com a sua situação, estava sempre disposto a novas aventuras. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. Os senhores que estão aqui esta noite não estiveram em Berseba, e não estiveram em Harã. Por isso não posso lhes pedir que imaginem, que mentalizem Berseba e Harã. Seria exigir demais. Mas no espírito eu posso lhes pedir que o façam, imaginando dois lugares e um homem peregrinando de um lugar para outro. Jacó é, por excelência, um peregrino irrequieto. E aqui neste versículo 10, Jacó partiu de Berseba e foi-se a Harã. O capítulo 27 do livro de Gênesis é um capítulo que marcou a vida de qualquer pessoa que já leu a Bíblia. É o capítulo em que Rebeca chama Jacó e diz: meu filho, vai e faz um guisado rápido para o teu pai e apresenta-o e pede a ele que te abençoe antes que ele abençoe o teu irmão Esaú. E Jacó atendeu o conselho, o pedido, a exortação de sua mãe, fez o guisado, foi abençoado, e momentos depois, quando Jacó retirou-se da presença de Isaac, chega Esaú e diz: meu pai, aqui está o guisado, dá-me a bênção. E o velho Isaac, atônito, pergunta: e quem foi que veio antes de ti? E Esaú entendeu: só pode ter sido o enganador, Jacó. Quando Rebeca caiu em si e viu a situação de conflito irremediável que havia provocado no seu lar, chamou seu filho Jacó e disse: meu filho, não há outro jeito, vai embora, foge daqui, desaparece e vai para a casa dos meus parentes, porque a fúria do teu irmão vai produzir luto na nossa casa e na nossa família. E diz a Bíblia, no verso 10, partiu Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Eu chamo este versículo o retrato das jornadas da vida. Todos nós aqui somos peregrinos, todos nós temos andado, todos nós temos viajado. E alguns que nunca se mudaram, viajam no espírito, viajam na mente. Existem peregrinações que nós fazemos na mente. Há pessoas que têm uma vida no lar tão difícil que ficam viajando e sonhando com outra vida. Há umas pessoas que dizem: ah, se o meu marido fosse assim, 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 eu seria assim, assim, assim. Outro diz: se os meus filhos fossem assim, 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 eu seria para com eles assim, assim, assim. Outros dizem: se a minha esposa me tratasse assim, 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 eu a trataria assim, assim, assim. E ficam fazendo as peregrinações da vida na sua mente. De que valem essas jornadas? De que valem essas peregrinações que nós fazemos? Porque de repente nós caímos em nós mesmos e nós despertamos daquele pensamento e vimos que a realidade é outra. Melhor do que imaginar uma outra situação na mente é pedir graça a Deus e vencer onde você está. Melhor que imaginar uma situação ilusória e real é começar a triunfar onde você está. A primeira lição que eu tomo esta noite deste versículo é que Deus nos dá graça para vencermos onde nós estamos. Trago-lhe esta noite da parte de Deus esta palavra: o Senhor ou a Senhora vai vencer onde vocês, o Senhor ou a Senhora está, porque Deus é poderoso para lhe dar vitória sem precisar ir de Berseba para Harã. Deus vai lhe dar vitória no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Não mude de trabalho para Deus lhe abençoar. Diga-me: Deus me abençoa aqui no meu trabalho, e o Deus de Israel vai se mover em seu lugar e vai tirar as pedras do caminho e vai ordenar a sua bênção. Eu quero estimular esta noite a cada crente que está atribulado, a cada esposa que está ferida, a cada esposo que está machucado, a cada filha que está entristecida. Vai começar a tua vitória onde tu estás. Vai começar a tua vitória onde tu estás. Vai começar a tua vitória onde tu estás. Deus vai mandar Elias desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo. O Monte Carmelo não é monte da derrota, é monte do poder, é monte do fogo, é monte da vitória, é monte do sucesso. Segura por fé a tua vitória e fica esperando o dia em que ela vai acontecer, porque nosso Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos para o verso 11. E chegou ao lugar onde passou a noite. Aqui não diz uma cidade, não diz uma vila. Aqui diz, chegou a um lugar. Nem nome aparece aqui. A um lugar. E chegou ao lugar onde passou a noite. Porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Igreja querida, observa agora Jacó. Qualquer que fosse o problema na sua casa, no seu lar, eu penso que não era pior do que passar a noite em um lugar. Cobras, mosquitos, gafanhotos, camaleões, moscas, rãs, sapos, escuridão, frio, tudo. E aqui está Jacó. Há sempre uma consequência quando nós damos um passo que não agradou a Deus. Porque a Bíblia diz com toda clareza, tudo que o homem semear, isso também se fará. Jacó tomou a bênção de seu irmão, mas dormiu na rua, no campo, ao ar livre. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira. Talvez o irmão tenha reclamado que o seu travesseiro está tão antigo. Talvez o irmão já disse para a esposa, já disse, ô meu velho, meu marido, peraí, por favor, compra outro travesseiro. Isso aqui já olha, repara como já está fininho de tanto usarmos. O pior travesseiro que houver por aí hoje é melhor do que o de Jacó. Porque o de Jacó era uma pedra, a cabeça na pedra. Há duas coisas, isto eu não falo sobre isso, somente lhe dou um toque, porque depois você pode meditar nisto mais tarde, não cabe tudo numa noite. Há momentos em que nós pomos a cabeça na pedra, mas há momentos em que põe a pedra na cabeça. De qualquer maneira, a cabeça na pedra ainda é melhor do que a pedra na cabeça. Estevão morreu com pedra na cabeça. Jacó dormiu com a cabeça na pedra. Só que pedra na cabeça, para a glória de Deus, é melhor do que a cabeça na pedra sem a presença de Deus, até que Deus chegue. Quantos estão vendo Jacó lá dormindo esta noite? Estão vendo na sua mente? Pobrezinho, não é? Ele diz, mas eu na casa de meu pai, por pior que fosse a situação, eu dava um jeito, eu trancava a porta e nem pé de cabra ia abrir. E eu dormia lá, aquele meu travesseiro velho, ele é mil vezes melhor do que essa pedra. Irmãos, é duro dormir com a cabeça na pedra. Não ajeita, não, a gente não consegue, não dá. E tem pedra que é pontiaguda, tem umas que até são lisinhas, mas você vai procurar pedra bonita de noite. E cansado do jeito que ele estava. Será que Deus abandonou Jacó quando ele estava lá longe e não tinha nem um travesseiro para dormir? Agora vamos pensar no outro lado da questão. Pode ser que o irmão esteja atravessando uma dificuldade tão grande na sua vida e o irmão não tenha onde pôr a sua cabeça. O irmão tem onde pôr os pés, tem onde pôr o corpo, tem onde pôr o coração, tem onde pôr tudo, mas não tem onde pôr a cabeça. Guarde esta palavra, porque ela tem sentido espiritual. Há pessoas que não sabem onde vão pôr a sua cabeça, porque a cabeça já está cheia de ideias, Cuidado, irmãos. Quando nós estamos assim meio nervosos, é melhor nem abrir a boca, porque sai cada coisa feia. É quando nós mais ofendemos os outros, é quando ficamos nervosos, porque nós não temos onde pôr a cabeça. Espera um pouquinho, deixa ver se encontra uma pedra. Põe a cabeça na pedra e espera que Deus te apareça, porque Ele vai aparecer e vai dizer alguma coisa bonita para a tua vida. Verso 12, e sonhou. Verso 12, e sonhou. A igreja, é bonito isto. Verso 12, a igreja diga, e sonhou. E sonhou. Quando você deixar de ler a Bíblia, quando você deixar de vir aos cultos, quando você fechar todas as portas para ouvir a voz de Deus, não pense que se acabou tudo. Deus ainda tem o recurso. E sonhou. Não havia pregadores para pregar. Aqui está bom, aqui ninguém vai pregar. Ei, já estou enganando. Aqui está bom, aqui não tem pregador. Oba, eu posso fazer o que eu quero aqui, estou sozinho. Aqui não tem pregador, aqui não tem aquele velho chato. O meu pai, como é que aquele pai é todo dia me chamando, Aqui estou solto, aqui ninguém fala comigo. O velho está longe. Aqui também minha mãe não vai mais pôr tropeço na minha vida. Ela fez aquilo comigo. Aqui o Saúl não me pega. Aqui estou solto. Não, ninguém está completamente só. Nunca estamos completamente sós. Quando ele se viu livre de tudo e de todos, deitou a cabeça na pedra e sonhou. Nós não podemos acreditar em todos os sonhos, mas quando sua cabeça estiver em cima de uma pedra e você sonhar, este sonho é bom. Quando você estiver com a sua cabeça em cima da pedra e você sonhar, escute este sonho, porque é bom. Vamos ao sonho de Jacó. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Três grandes lições que aprendemos deste sonho de Jacó. Primeiro, Deus tem escadas secretas para nós subirmos na hora que nós buscarmos a sua presença. Aleluia! Quero esta noite pedir, rogar a cada pessoa que me ouve, nunca abra a sua boca para dizer, desta encrenca eu não saio, deste problema ninguém me livra. Não, irmãos! Você pode estar no pior poço, na pior poça, no pior fosso e na pior fossa. Quando você estiver lá dentro, lembre-se que Deus tem uma escada. Deus tem uma escada. E o pau de Jacó, antes de dormir, eu vou imaginar, a minha imaginação vai andar agora. Antes de dormir, Deus, eu vou fazer uma oração bem curtinha, porque eu estou meio desviado, viu Deus? Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, minha irmã não está aqui. Se acabou tudo para mim, se for para eu morrer hoje, eu vou morrer. Ó Deus, estou na tua mão, se vier uma cobra e me picar, me acabei todo. E quando Jó estava no seu desalento no meio do campo, Deus estava falando com Jacó, no sonho Jacó, e a escada? E a escada? Não importa qual seja a distância que tu sentes hoje de Deus. Talvez algum dia, pastor, estou arrasado, estou frio na fé, não tem mais jeito para mim. E eu só te faço uma pergunta, e a escada? E a escada, porventura foi quebrada? Não! Quando Jacó sonhou, apareceu uma escada. Primeira lição, Deus tem uma escada secreta. Segunda lição, ouça-me, porque isto faz tremer a nossa estrutura espiritual. A escada tinha uma ponta na terra e outra tocava nos céus. Ouça-me o que eu vou lhe dizer e nunca mais se esqueça enquanto viver. O diabo tem uma escada para baixo que une a terra com o inferno, mas Deus tem uma escada para cima que une a terra com o céu. Aleluia! Aleluia! Quando Deus aparece na nossa vida, o céu fica perto, uma escada alcança. Glorifique ao Senhor por esse milagre. Você olha para Deus, não aguento. É longe demais. Deus! Um poeta começou a escrever. Oh Deus, onde estás onde estás que não me ouves? Onde é que tu te escondes? na amplidão deste céu. Para ele, para o poeta, não se ouvia. Mas eu quero que o irmão saiba uma coisa: qualquer que seja a sua situação espiritual, se ainda existe uma pequena faísca dentro do seu coração, Deus vai mostrar a escada dele e a terra vai se unir ao céu e você vai mandar a sua oração e ela vai chegar diante de Deus e Deus vai resolver o seu problema. Venho esta noite lhes dizer, não há problemas insolúveis da parte do homem diante de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus estava em cima e Jacó estava embaixo, mas o que nos faz estar perto do céu é esta escada. Esta escada representa Jesus, esta escada representa o Evangelho, esta escada representa o Espírito Santo. Esta escada nos une ao céu. Terceira coisa, terceira lição. E os anjos de Deus, que faziam, amados? Leiam na Bíblia, por favor. Que faziam os anjos de Deus? Não. Irmãos, por bondade, leiam direito. Vamos ler nós juntos. Direitinho, irmãos. Vamos ler juntos. E os anjos de Deus desciam e subiam por ela. Amém, irmãos? Amém, não? Então, como que é? O que é que os anjos faziam? Primeiro e depois. Ué, mas lugar de anjo não é no céu? Como que primeiramente subia? Porque os anjos de Deus estavam embaixo. Primeiro subiam, porque estavam embaixo, pertinho de Jacó. Essa foi a terceira lição que Deus ensinou para Jacó. Teu pai está aí, Jacó? Não. Tua mãe Rebeca está aí? Não. O teu irmão Isaú está aí? Não. Tem algum tio aí? Não. O morador dali está acordado? Não. Quem está aí perto de ti? Ninguém. Estou absolutamente só. Não, Jacó, tu não estás só. Um minutinho. E ele sonhou e viu anjos subindo. De onde subiu? De perto dele. Qualquer que seja a tua tribulação, qualquer que seja o teu problema, qualquer que seja a tua dificuldade, anjos estão ao teu lado. Deus, ensina-nos a ver anjos ao nosso lado. Nunca lhe aconteceu, meu irmão, estar numa encrenca, numa dificuldade, onde está, eu não saio, não saio. E de repente, não sei como foi. Meu Deus, como é que foi isto? O carro não pegava numa área de ladrões, mas não pegava mesmo. De repente, pegou. Eu não sei como foi. Eu não sou mecânico, o carro não pegou, ninguém foi. Foi isso. Porventura, tu estavas só. E anjo não deu empurrãozinho. Os anjos não deram empurrãozinho. Eu quero que esta igreja, não apenas a igreja local da ilha, esta igreja, quem me ouve? Esta igreja que está aqui presente, saiba, os anjos de Deus nunca deixaram de nos acompanhar. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, está escrito sobre os anjos: não são porventura eles espíritos ministradores que estão ministrando a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quantos sabem que nesta noite há anjos aqui dentro? Quantos? Quantos? Não há conta, irmãos. Não há conta. Os irmãos, eu não sei quantos anjos Deus tem. Eu só sei que tem muitos. Mas o exército de Deus é uma coisa bonita, né? Por exemplo, a cavalaria. Os irmãos sabem, tem infantaria, tem cavalaria, tem muita coisa. Vamos ver só a cavalaria de Deus. A cavalaria de Deus está escrito na Bíblia, no livro dos Salmos. Façam conta aí. Os carros de Deus, está escrito na Bíblia, os carros de Deus são 20 milhares. Escreveu? 20 mil. Agora embaixo diz milhares de milhares. Agora vamos fazer a conta. Milhares de milhares quer dizer milhares vezes milhares. Quanto é milhares vezes milhares? Milhões. Agora, quanto foi que deu no princípio? 20 mil. 20 mil vezes milhões, quantos são? Por baixo, 20 bilhões de carros. De carros. Agora, como um carro tem no mínimo duas pessoas, o motorista e mais um, no mínimo, existe 40 bilhões de anjos só na cavalaria motorizada. Só. Ou na infantaria blindada. Isso tanto faz. 40 bilhões só num setor do exército de Deus. A humanidade hoje são 5 bilhões. O que quer dizer isso? Se Deus tivesse só estes anjos, dava 8 para cada habitante do mundo e ninguém iria ficar sem anjo. Mas isso é só um setor. E o resto, irmãos, os grandes exércitos de Deus, eu creio que há alguns milhares aqui esta noite, porque Deus tem tratado de nos ajudar e de nos abençoar. Vamos glorificar a Deus pelos anjos que estão aqui. Estamos na presença do Senhor, sentimos a presença dos milhares de anjos céus. Vamos juntos a Jesus. Aqui esta noite, e nenhum de nós está desprotegido. O diabo não vai ter poder sobre a sua vida. Deus já mandou anjos para estar ao seu lado. Espírito de Deus, dá para a tua igreja uma visão dos anjos agora. Cada crente nesta noite comece a ver pela fé os anjos aqui dentro. Há uma porção deles aqui no púlpito agora. Oh, aleluia! Há uma porção deles aqui voando. Há outros aqui entre o ventilador e o teto. Tem uns lá por cima também. Tem outros ali naquela porta. Tem outros aqui atrás, por sobre o batistério. Em nome de Jesus, sinta os anjos de Deus voando e voando e voando esta noite, como guardiões do eterno. Nenhum mal lhe sobrevirá. E a sua misericórdia dura para sempre. Há anjos ao seu lado agora. E se Satanás mandar os demônios dele empurrarem você para ser esmagado pelo trem, os anjos não vão deixar. Aleluia. Deus ensinou essa lição para Jacó. Jacó, eu te conheço, Jacó. Você não vale nada, mas você é neto de meu amigo Abraão. Você é neto de meu amigo Abraão. E eu prometi a ele que a descendência dele seria abençoada. Você não presta, mas eu sou fiel, Jacó. Olha o que está acontecendo. Por que é que os anjos subiam? Porque estavam embaixo. E por que desciam? Porque Deus mandava voltar. Não, senhor. Não, não, não. Desça. Mas aquele homem está quase já. Desça agora. Tá bom, já estamos descendo. Ó Deus que nos ama incomensuravelmente. Eu não sei quantos estão descendo agora. Deus deu uma visão a um grande homem que viveu neste país alguns anos atrás, chamado Emílio Conde. Deus deu uma visão para ele, uma visão bonita. E ele pôs essa visão em um livro, muito linda. E ele escreveu este livro, Etapas da Vida Espiritual. E um capítulo deste livro, ele falou sobre a visão que Deus lhe deu. Os anjos que chegavam assistiam culto. E quando alguns crentes estavam orando assim no Espírito, os anjos tomavam aquelas orações e corriam rapidamente, diziam, está aqui Jeová, está aqui, deixava e corria para buscar mais. E quando eles traziam de volta o frescor da glória e da presença de Deus, a igreja se balançava. Aí eles pegavam mais louvor e mais adoração e levavam. E dizia então Emílio Conde que durante todo aquele culto houve um grande avivamento. Anjos entrando na nossa vida como enviados de Deus para nós. Tem muita gente que tem medo de ficar sozinho em uma casa, fica com medo de assombração, com medo de levitação. Acabe com o seu medo, irmão. Crente não tem medo, porque tem anjo no quarto, tem anjo na cozinha, tem anjo na copa, tem anjo no corredor, tem anjo na varanda, tem anjo no teto, tem anjo por baixo da cama também, tem anjo no guarda-roupa. Tem anjo por toda parte. Oh, aleluia. Os senhores querem que eu lhes diga uma coisa? Eu estou sentindo um testemunho tão forte que eu sei que tem uns aqui pertinho. Estão quase me impressando aqui. Aleluia. Há anjos de Deus no nosso caminho. Quantos glorificam ao Senhor por isso? Agora verso 13. E eis que o Senhor estava em cima dela, da escada. E eis que o Senhor estava em cima da escada. Deus não é a escada. Deus está em cima da escada. Agora eu quero que cada um tenha uma visão esta noite espiritual de Deus. O bonito não é a escada. O bonito é quem está em cima da escada. É por isso que os crentes só vivem olhando para cima. E o povo nos chama de fanáticos. Mas o negócio é que nós estamos olhando para quem está em cima da escada. E o povo não sabe quem é. O povo nem vê a escada. Nós vemos a escada e quem está por cima da escada. E quem nos vai subir por esta escada. Pois bem, o Senhor estava em cima da escada. O qual é a lição que nós aprendemos com esta palavra? O Senhor estava em cima. A grande lição é esta. Nosso Deus, igreja, nunca esteve por baixo. Nosso Deus sempre esteve, está e estará em cima. Há três palavras bíblicas, três expressões bíblicas que falam da posição de Deus. Primeira, em cima. A igreja repita, por favor. Primeira. Segunda, por cima. Segunda. E terceira, acima. Nunca Deus está por baixo. E quem está com Deus está por onde? Por cima. Deixe de andar por baixo. Se junte a Deus e fique por cima. Aleluia! Se junte a Deus e fique por cima. Não é Ele que vai descer, é você que vai subir. Mas como é que eu posso, porque eu não tenho nem elevador lá em casa? Tem escada, irmãos. Mas eu não tenho força. Vá no colo dos anjos. Diga, anjo, nem que seja pelo meu cabelo, me puxa, anjo. Há aqui, esta noite, algum irmão que já teve uma experiência de um arrebatamento de sentidos, de um êxtase espiritual, de uma visão de Deus entrando no céu, ou de qualquer coisa assim lá para cima? Alguém aqui que já teve? Há duas mãos, eu vejo, há várias mãos. Muito obrigado. Sabe o que foi isto? Foi na hora que o anjo disse, vem cá comigo depressa. E sobe. Sobe ou no corpo, ou no espírito. Às vezes a gente nem sabe como foi, mas os anjos levaram. Foi a escada do Senhor. O Senhor estava em cima dela. Versículo de número 16. Não haveria tempo para estudar todo este texto. Acordado, pois, Jacó do seu sono diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Nós vamos agora discutir uma pequenina questão de gramática, de língua portuguesa. Onde é que estava o fim da escada, o fim superior, a extremidade superior? No céu. Quem é que estava em cima dela? Deus. O que foi que Jacó disse? Na verdade, o Senhor está neste. Jacó estava falando do alto da escada? Não. Estava falando do céu? De onde Jacó estava falando? De baixo. E Deus também está embaixo? No lugar onde está aquela escada, está Deus. Era isso que Deus queria ensinar a Jacó. Deus, o Pai, está em cima da escada. Mas onde estiver o pé da escada, Deus também está. Por quê? Porque o topo da escada fala do Pai. O meio da escada fala do Filho. O pé da escada é o Espírito Santo que está em nosso coração. Na verdade, Deus está neste lugar. E eu não sabia. Talvez ele pensou, eu pensava que só tinha cobra. Eu pensava que só tinha, meu Deus, ai, me perdoa, Deus, eu adormeci com medo de cobra. E tu é que estás aqui. As cobras não ficam onde Deus está. E que bom que Deus não fica onde as cobras estão. Então diz a Bíblia, acordado pois Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Ouçam agora o que o Espírito Santo revelou para Jacó e nós vamos aprender alguma coisa boa esta noite. Vamos dizer juntos o que disse Jacó. Quão terrível este lugar. Continuemos. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Deus revelou duas lições a Jacó e nós vamos receber essas lições esta noite. Casa de Deus, porta dos, primeiro, Todo mundo falando, por favor. Primeiro. Segundo. Primeiro. Segundo. Quem é que vem primeiro? É a porta dos céus ou a casa de Deus? Aqui tem sido um grande engano que nós temos cometido. Nós queremos primeiro a porta dos céus e depois a casa de Deus. Não, Senhor. Primeiro a casa de Deus e depois a porta dos céus. Essa foi a grande mensagem que Deus ensinou a Jacó. Agora nós vamos ficar aqui por uns 5 minutinhos, porque depois nós vamos ao ponto mais importante dessa história. Nós não chegamos ao mais importante. O mais importante está para daqui a pouco. Mas vamos chegar a um ponto muito importante. Olha aqui. Deus ensinou naquele sonho duas coisas importantes. E nós vamos guardar esta noite. Por um lado, eu acho que essa igreja talvez não precisasse dessa lição. Mas por outro lado, eu entendo que é bom. E se não fosse bom, o Senhor não me teria dado esta palavra esta noite. Quais são as duas coisas mais importantes na vida de um crente? Roupa e dinheiro. Somente me digam sim ou não. Roupa e dinheiro. Casamento e viagens. Prazer e relax. Rádio e TV. Escola e comida. Então, quais são as duas coisas mais importantes na vida de um crente? Eu falei de coisas tão importantes da vida. Quais são as duas coisas mais importantes na vida de um crente? Primeiro, Deus ensinou isso a Jacó neste sonho. Repare o que ele disse no versículo 16. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Até o versículo 16, Jacó confessou sua ignorância. Depois, temeu. Todos nós sabemos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Estão entendendo o raciocínio? No versículo 16, ele é um ignorante. No princípio do verso 17, ele teme. Temendo, recebe sabedoria. Quando ele recebe sabedoria, aí começou a falar as revelações de Deus. Primeira, quão terrível é este lugar. Segundo, este não é outro lugar. Terceiro, senão a casa de Deus. Quarto, esta é a porta dos céus. O que é que eu aprendo aqui? Que os dois lugares mais importantes para um crente são, primeiro, a casa de Deus. Segundo, a porta dos céus. Irmão Hélio Sena, de que adianta para o homem viver 40 anos como crente na casa de Deus e quando morrer, não acertar com a porta dos céus? Adianta? Não adianta. As duas coisas mais importantes para um crente são hoje, a casa de Deus, amanhã, a porta dos céus. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Adorando a Deus na sua casa, para amanhã entrar na sua porta. Quantos podem glorificar o amado das nossas almas? Agora tem muita gente que diz, eu vou servir a Deus à minha moda. Não vá não, querido. Não, não faça isso não. Não, Deus é muito bom e essa história de igreja não precisa. Para que reunião todo dia? Não se acerta com a porta dos céus, se primeiro não se acertar com a casa de Deus. Agora, a casa de Deus não é um templo bonito, porque Jacó estava no campo. A casa de Deus é o lugar onde está a escada. A escada é o Evangelho. A casa de Deus é o lugar onde se prega o Evangelho perfeito. Aleluia! Que linda história essa de Jacó. Quantos amam a Deus pela sua palavra? Quais são as duas coisas mais importantes na sua vida? Primeiro, segundo, qual será a coisa mais importante da sua vida amanhã? Amanhã e hoje. Quem entra na casa de Deus vai para a? Quem chegou na porta dos céus passou pela? A coisa mais importante é descobrir a porta dos céus dentro da casa de Deus. E agora eu vou lhe dizer por que é que existem igrejas falsas no mundo. O que é uma igreja falsa? É uma casa chamada de Deus, onde não se mostra a porta de céu. Esta é que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que, como casa de Deus, ela mostra a porta dos céus. Jacó, quando diz, esta é a casa de Deus, ele não estava olhando para cima. Ei, esta! Não, a gramática não pode ser ofendida assim, vilmente. Ele diria, aquela. Aquela é a casa de Deus. Não, este lugar. A casa de Deus é aqui embaixo. A porta dos céus é aqui em cima. Agora, o lado de dentro é lá. Mas a porta é aqui. Jesus veio a este mundo em pessoa e disse, eu sou a porta. Mas ele nunca disse, eu sou a sala. A sala não é, a porta é. Quando você aceita Jesus, ele traz para a casa de Deus. Por quê? Porque só na casa de Deus você descobre a porta dos céus. Os irmãos que nos visitam nesta noite, com muito temor a Deus, eu glorifico ao Senhor, mas eu lhes digo, eu estou tão agradecido porque os irmãos vieram aqui esta noite. Os senhores podem ver que não há lugar para talvez quase uma centena de pessoas. Por quê, irmãos? Porque essas pessoas amam a casa de Deus. Quantas pessoas têm sido ofendidas por Deus nesta casa? Por Deus. Quantas pessoas têm sido ofendidas por Deus nesta casa? Nenhuma. Quantas têm sido magoadas por Deus nesta casa? Quantas têm sido feridas pelo Espírito Santo nesta casa? Nenhuma. Então, irmãos, os problemas não são da casa de Deus. Não. Os problemas são dos que frequentam a casa. A casa de Deus é santíssima. Fique na casa de Deus. Venha sofrer conosco para poder vencer conosco. Venha chorar conosco para poder cantar conosco. Venha mergulhar conosco para depois voar conosco. Venha depositar aqui o calor das suas lágrimas para depois sentir o refrigério da sua consolação. Não há verdadeira porta dos céus senão pela casa de Deus. É tão lindo isto, mas há um tempo limitado. Vamos para o versículo mais importante da história. Verso 18. Entro neste versículo com grande temor na presença de Deus. E louvo a Deus pela profunda atenção e reverência com que Deus está nos tratando nesta noite e nós estamos tratando. Então, que lindo, irmãos. Então, me dê um tempinho para eu falar sobre este então. Me dê meia hora para eu falar sobre este então. Tem muita gente que não tem então na sua vida. Tudo está acabado. Amém. Olha, não quero ser mais crente. Ah, amém. Eu acho que está tudo perdido. Momentinho, não ponha ponto, ponha vírgula. Então Deus vai falar. Então, o elemento de ligação entre a nossa derrota e a nossa vitória. O elemento de ligação entre o nosso fracasso e o nosso sucesso. Vamos ao 18. O 18 é outra coisa linda. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. Primeira lição que nós aprendemos. São muitas. Eu não sei quantas vamos escolher. Primeira é que quando Deus está, nós queremos passar a madrugada com Ele. Eu quero louvar a Deus pelas pessoas desta igreja que oram ao Senhor pela madrugada. Eu nem vou pedir que levantem sua mão para que não afete o seu galardão. Aos irmãos e irmãs que oram pela madrugada aqui nesta igreja, eu quero pedir em nome de Jesus, não se cansem, não parem. Porque são essas orações de madrugada que estão mantendo um avivamento maravilhoso de pé na presença de Deus. Então, número 2, segunda lição, quando Deus lhe aparece, você não fica deitado. Então, leiam, então, levantou-se. Quando Deus aparece, você se levanta. Você não disse que não tinha mais jeito para você? Olha o Jacó se levantando. O que eu digo esta noite é apenas isto: Deus, se Jacó se levantou, eu não vou ficar deitado. Se Jacó se levantou, eu não vou ficar caído. Eu quero pedir a Deus que te ajude esta noite, da mesma maneira que ele ajudou a Jacó. Jacó não podia conversar com Deus deitado? Claro. Jacó não podia conversar com Deus assentado? Podia. Mas Jacó se levantou. Por que Jacó se levantou? Eu sei que, humanamente falando, a diferença era muito pequena. Jacó não devia ser um homem alto. Os judeus, em geral, são baixos. Jacó, vamos lá, admitir um homem de 1,70m. Isso não é nada diante de uma escada. Mas eu quero que o irmão guarde outra coisa interessante. São os pequenos progressos da vida que nos fazem crescer diante de Deus. Pequenos progressos. Há pessoas que estão esperando que vai acontecer um trovão tão grande que vão amanhecer no outro dia santificados, glorificados. Não, irmão, não, ninguém cresce assim. Qual é a mãe aqui que tem um filho que à noite tinha 1 metro e no outro dia tinha 1,40m? Há algum caso aqui, irmãos? Já leram nos anais da medicina? Quem foi aqui que cresceu 1 metro num dia? 50 centímetros? 30? 20? 10? Quem foi que viu seu filho crescer? Alguém viu? Não viu. Simplesmente você não viu. Agora, quando uma pessoa vai para longe e chega, e se é teu menino? Ai, Jesus, agora, como foi? Cresceu. E como foi que ele cresceu? De pouquinho a pouquinho. Pare com essa história de querer virar profundamente santo, um santarrão da noite para o dia. Você vai acordar com pensamentos maus, esqueléticos, imoraléticos e torpedéticos. E de manhã, ah, aleluia, estou santo. Não, isso não acontece. Ninguém cresce aos saltos. Você vai crescendo devagarzinho. Você vai crescendo 1 centímetro hoje, outro 1 centímetro amanhã, outros. Agora, tem uma coisa. Quando eu era menino e estava crescendo, uma coisa que eu gostava, eu vou contar isso agora, né? Já passou muito tempo. Uma coisa que eu gostava de fazer quando eu já estava meio grandinho era olhar assim para baixo. E às vezes dizia, mas a terra está começando a ficar longe, eu estou crescendo. A primeira coisa que acontece quando nós crescemos é que a terra fica longe. Agora escute, à medida que nós vamos crescendo, o topo da escada está ficando perto. À medida que nós crescemos, o topo da escada está ficando perto. Você só cresceu 1 centímetro, mas cresceu. Não, irmãos, não, irmão, não se incomode. Pastor, mas eu mudei muito pouco. Pastor, faz 2 anos, pastor, que eu quero me dedicar à oração. Pastor, eu não consigo. E quando é que mora agora? Pastor, eu não orava nada 2 anos. E agora? Agora eu só oro 2 vezes por dia. Vem cá, irmão, um abraço. Tem gente que não ora nenhuma, você já ora 2. Amanhã vê se ora 3. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Agora, como é que eu cresço? Me levantando. E levantou-se. Agora os anjos ajudaram muito a Jacó, mas os anjos não levantaram Jacó. Jacó se levantou. Ninguém vai te ajudar a te levantar. Ora por mim, irmão, para eu ficar forte. Não, senhor, tome vitamina. Ore por mim, irmão, que eu estou ficando magro. Então coma. Eu não oro por ninguém que está ficando magro. Não, senhor, vai comer. E ore por mim, irmão, que eu estou tão cansado. Orar pelo irmão que está cansado? Vai descansar, irmão, vai dormir. Orar por quem está cansado, vai dormir, você fica descansado. Agora está doente, aí sim eu posso orar. Orar por uma coisa que não depende de mim e nem de Deus, depende de você. Ore por mim para eu crescer. Por que você está diminuindo? Não, eu estou crescendo. Eu vou orar para quê? Para você espichar? Espírito de Deus, deixa isto claro na vida da tua igreja. Alguém aqui que anda meio triste porque está crescendo devagar, está crescendo igual os meninos. O irmão pensa que Jesus cresceu rápido, com 2 anos de idade, é o Senhor Jesus. Não, senhor. Quando ele chegou com 12 anos no templo, todo mundo se admirou da sua sabedoria. Por quê? Porque tinha o tamanho de uma criança de 12 anos. Para crescer é devagar. Agora, só tem uma coisa. Depois que seu menino começou a crescer, estava olhando para o filho da irmã Joana ali, dizendo, mas está crescendo, está ficando grande. Mas a irmã não está esperando que amanhã ele seja do seu tamanho, está? Não, a irmã nem quer isso. Quer isso? Não, vai devagarzinho. Agora, o segredo de que nós temos saúde, qual é? É que nós não paramos de crescer. Quando a gente para de crescer, fica adulto, não fica? Agora, aqui para nós, é porque está começando a morrer. É. Ó Deus, dá-nos a lição de Jacó para a nossa vida. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada. Eu quero tomar agora esta palavra de manhã e usá-la no sentido alegórico. Qual é a melhor hora de você se levantar? Eu não estou falando, eu já falei muito, né? Sobre a hora de levantar e pode ficar exaustivo, né? Ficar falando sobre a hora do povo se levantar, né? Muito bem. Mas eu quero dizer-lhe, espiritualmente falando, simbolicamente falando, qual é a hora de alguém se levantar? É pela manhã de madrugada. Quer que seu filho seja um bom crente? Ah, pastor, eu quero. Olha, olha. Com a graça do Senhor, meu filho, ó, vai ser um crente daqui. Meu filho vai ser um crente de primeira, pastor. E quando é que o irmão vai tratar disso? Já fiz um propósito, já combinei com meu esposo. Completou 12 anos, vai ter que aprender a orar. Com quantos anos? 12. Está desviado. Esse não tem mais jeito. Levanta o teu filho pela manhã de madrugada. Se quer que a sua filha, que tem 6 meses de idade, seja uma bailarina daqui a 20 anos, dê vestidinhos para ela de bailarina. Agora, se quer que o seu filho seja um crente, ensine a orar desde o momento em que ele sabe falar. Ensine a fechar os olhinhos, ensine a ser reverente. Sabe por quê? Porque a Bíblia recomenda Provérbios 22:6. Instrui ao adolescente no... Como? 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 Eu me enganei? Me enganei? Desculpe, eu também posso me enganar. Instrui ao jovem no caminho. Hein? Menino, posso falar? Posso. Diz aqui o humanismo. Instrui ao menino, à criança. Aprenda um pouquinho de hebraico. Só um pouquinho. E veja o que quer dizer esta palavra menino ou criança. É menino no estado de dependência. É um menino no estado de dependência. É um menino que ainda não faz as coisas por si mesmo. Instrui ao menino no caminho que deve andar. Põe no teu meninozinho um jeitinho de crente logo, viu? Vai logo preparando o terreno. Por quê? Porque Jacó se levantou pela manhã de madrugada. E tomou a pedra. Aqui eu lhes disse que vinha o melhor, chegou. E tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Sabe por que foi que Deus não desprezou Jacó? O Jacó não merecia um açoite de Deus, irmão Geraldo, honestamente falando, merecia. O homem que enganou o pai, fez aquelas coisas todas, chega ali e Deus ainda vai dar um sonho bonito desse. Meu irmão e minha irmã, você nunca conhece as pessoas na sua realidade. Você está vendo o irmão aí fraquinho, todo fraquinho, tá? Você não sabe o que é que tem por trás. E você está vendo aquele outro que tem muita fantasia, que tem muita fachada, você também não sabe. Sabe por que foi que Deus não abandonou Jacó? Se os irmãos guardarem esta lição, isto bastará. Por que foi que Deus não abandonou Jacó? Porque Jacó fez aquela viagem carregando um pouco de azeite. Jacó, como é que levar a tua fé? Deus, estou fraco. Eu não presto, Deus. Estou acabado. Como é que vai o teu coração? Eu estou quase desmaiando aqui de medo do Isaú. Jacó já pediu perdão? Já, mas Deus não me perdoou. Ai, Jacó, e o que você acha do futuro? Eu não tenho futuro, estou arrasado. Apesar disso, Jacó, Deus te apareceu? Apareceu. E por que Deus te apareceu? Se tu merecias, era uma grande sova. Eu não sei, eu só sei de uma coisa. Quando a minha mãe falou comigo para eu ir embora, eu fui juntar as coisas, eu não podia juntar muita coisa, como dizem os nordestinos do Pará e do Maranhão. Eu juntei o meu matulão, eu juntei o meu albergue, juntei aquilo lá e pus um chinelozinho aqui, pus um chinelo, pus duas camisas para não ficar muito pesado. Eu não sei o que me deu na cabeça. Eu peguei esse negocinho de azeite, eu trouxe também. Jacó, tua salvação é que há azeite na tua bagagem. Eu quero esta noite louvar a Deus pelos homens e mulheres que carregam azeite na sua vida. Havia uma mulher, a Bíblia fala no livro dos Reis, uma mulher que ia morrer de fome. Estava condenada a morrer de fome. O profeta chegou na casa dela e disse: o que é que tem na tua casa? Nada, nada mesmo, nada. O último que tem é um pouquinho de azeite, mas está se acabando. A mulher morreu de fome, a viúva morreu de fome, o seu filho morreu de fome, o profeta morreu de fome. Ela ficou devendo aquilo aos seus credores? Não. Por que, irmãos? Porque havia um pouco de azeite na sua casa. Tua vida com teu esposo está ruim, está, pastora, está para estourar. Tem um pouquinho de azeite em casa, ainda tem. Passa azeite na pedra. Teus filhos não te obedecem, não, pastor. Está triste, pastor, não me ouve. São desordenados, eu não sei o que foi isso. Ai, meu Deus do céu. Acabou-se tudo para mim. Tem azeite em casa? É, pastor, ainda tem um pouquinho. Ainda é hora de madrugada. Passa azeite na pedra. Como Deus poderia abandonar no meio do campo? Como Deus poderia deixar sozinho na noite escura um homem que tinha azeite na sua bagagem? Como Deus poderia virar os seus olhos para o homem que tinha azeite? Ele não prestava, mas o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Você tem ouvido falar de tantos homens que pecaram, que cometeram erros, que fizeram coisas terríveis, você diz, mas como é que Deus não estava vendo isso? Não se meta na vida dos outros, irmãos. Quando Deus olhou para aquela desgraça toda, Deus se compadeceu porque havia azeite em casa. Os senhores ouviram falar do pecado de Davi? Foi uma miséria. Aquilo escangalhou tudo, irmão. Foi uma desgraça. Adultério, homicídio. Foi uma coisa incrível. Aquilo era para chegar e Davi, 1, 2, 3, desaparece. E por que foi que Deus não castigou Davi e mandou sumir do mapa? Porque quando Deus olhou para Davi chorando ali, dizendo: Deus, dá-me de novo a alegria do teu Espírito Santo, Deus viu ainda a sombra do azeite que Samuel derramou na cabeça dele alguns anos atrás, disse: não. Não critique os seus irmãos fracos. Enquanto houver azeite, há esperança, e Deus vai nos socorrer, e Deus vai se compadecer de nós, e nós vamos nos levantar, e nós vamos ter vitória. Nós não podemos perder essa batalha.